Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, tudo em paz? Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador, Alex Tomé. O ano de 2020 e 2021 nos mostraram como praticar atividade física é importante na manutenção da saúde. Tanto é verdade que estamos vendo o movimento de pessoas saindo do sedentarismo e buscando a corrida e caminhada como uma forma de aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida. Nos últimos episódios, recebemos muito feedbacks de pessoas que estão começando a correr e nos perguntam como fizemos para chegar até correr provas mais longas, como maratonas e ultras. Então, o episódio de hoje, nós vamos falar como começamos a correr e por que ainda corremos. Fique aí com mais um Corre Podcast, divirta-se!
Muito boa noite, galera. Meu nome é Alex Tomé. Muito obrigado por estar ouvindo esse podcast. A gente faz isso com muito carinho e realmente não faria sentido a gente produzir esse podcast, produzir conteúdo, se você não estivesse aí ouvindo. Então, realmente, muito obrigado por estar dedicando seu tempo e ouvindo nosso podcast. Muita gente começa a praticar atividade física durante a pandemia, no ano passado, porque as pessoas começaram a entender a importância da saúde. Não só na qualidade de vida, mas também na longevidade, em tudo que cerca o nosso bem-estar. E às vezes as pessoas vão pensar em atividade física e a primeira coisa que surge na cabeça é a corrida, justamente pela facilidade, só colocar um tênis, sair para a rua e conseguir fazer um treino. E aí algumas pessoas vêm até a gente e começam a nos perguntar como que a gente começou a correr, falar que gostariam de fazer maratonas, ultramaratonas. E às vezes as pessoas não entendem que a gente também teve esse começo. Eu comecei a correr aos 26 anos, então quando eu comecei a correr, eu não corria nada também. E a gente tem várias histórias, e é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente se torna uma figura de motivação, e é legal que as pessoas entendam que a gente já esteve no lugar delas em algum momento. E então essas histórias de motivação, elas são muito interessantes por isso. Inclusive a gente tem o Elton aqui, que tem uma história muito legal. Fala aí, Elton. Boa noite.
Ótima noite, ótima tarde, ótimo dia, né? Tudo em paz, vamos lá. Sobre motivação, né? Nós temos a história para contar. Todo mundo se motiva ou se espelha em alguém, né, cara? Isso é bacana. E eu sempre digo isso, que acaba que são bagagens que a gente leva ao longo da vida, que não, até não é questão de não gostaria de levar, mas já que caiu nas nossas costas, a gente leva durante a corrida, né, que são coisas aí que inspiram. Eu recebo muita mensagem no direct de pessoas, não só bariátricos, mas pessoas que lutam aí contra a obesidade, fala do que está começando a correr, inspirado em posts, inspirado em lives. Isso é bacana, né, cara? Quando é inspiração para o bem, no meio de tanta coisa ruim que a gente está vivendo hoje, não deixa de ser uma coisa positiva, né? Faz bem para a gente também, aumenta a responsabilidade, mas faz bem. Né?
Para quem não te conhece, Elton, você pode falar um pouco da sua história e sobre a sua questão com a obesidade, que hoje o Elton já é um maratonista, né? Mas o Elton passou por uma questão bem complicada na vida, né?
Você falou que começou com 26, né? Eu comecei com 34, tenho 36 hoje, então oficialmente tem um ano e meio, um ano e oito meses que eu corro. Sou quase filho da pandemia e da corrida, né? Comecei a correr logo, já entrou a pandemia, então a minha primeira maratona mesmo foi virtual, vindo de uma obesidade mórbida de 135 quilos, 130 quilos, quando eu operei. Operei com 135 e saí da mesa de cirurgia com 135. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a galera acha que a bariátrica que me emagreceu, né? Obviamente que tem todas as questões hormonais, mas medicamente falando, digamos assim, o doutor me garantiu que eu perderia aí 20% em torno do meu peso com a bariátrica somente. O restante seria a luta e aí que entra a corrida, né, cara? Então eu perdi quase a metade de mim, perdi 60 quilos, praticamente a metade da época que eu operei, de 130 para 68, hoje 67, e o restante foi tudo corrida. Eu iniciei na corrida por instrução médica mesmo, não foi a instrução de correr, mas sim de uma atividade física. Eu fui um dia na hidroginástica, né? Só que eu não me identifiquei muito, que eu não sei nadar muito bem e tal, não achei legal. Ainda tinha 110 quilos, uma coisa assim de insegurança. Cheguei no vestiário, tinha 30 caras pelados, assim, eu gordinho ainda, com aquele frio. Não foi uma coisa muito confortável, sabe? Falei, eu acho que não vou voltar não, sabe? Aí, resumindo, no outro dia eu tinha um tênis velho aqui, que eu saí para caminhar. Fui fazer minha caminhadinha aqui de 1 quilômetro, ainda tava com coisa de, assim, de 30 dias operado, ainda tava com um ponto na barriga, apesar de hoje em dia a bariátrica ser bem menos invasiva, né? São só 4 pontinhos de 3 centímetros, assim. E ainda tava com ponto, de toda forma. Depois eu comecei, assim, a caminhar e tal. Comecei a assistir umas coisas na internet, muito vídeo sobre corrida. Falei, ah, vou tentar correr. Aí eu fiz 5 quilômetros, meu primeiro dia, assim, em 1 hora e 10 minutos, se eu não estiver enganado. Mais caminhando do que correndo, né? Hoje em dia, pra galera ter uma noção... É, eu tenho 19 minutos e 40 para 5 quilômetros. Então, quando a minha primeira foi 1 hora e 10. Dá um pequeno salto, né, cara? Mas, basicamente, foi pela saúde, no meu caso, sabe? Não teve estética no início. Hoje em dia, sim. Assumo que a corrida me faz bem, me faz gostar do meu corpo hoje com a corrida. Mas, inicialmente, foi por lutar contra a obesidade. Ainda luto, né? Eu brinco que eu sou um ex-obeso em tratamento, que eu sempre estarei em tratamento contra a obesidade. Então, por isso que eu corro. Eu corro hoje em dia para manter o meu peso, porque eu conheço muita, muita gente mesmo. Depois que a gente se torna aí uma figura pública, entre aspas, né? A gente tem muita história que chega para a gente de pessoas que operaram, não fizeram nada em termos de atividade física e voltaram ao peso inicial de quando operou, ou até mais do que quando operou, sabe? Então, imagino para a pessoa que já foi obesa a vida inteira, que a cabeça dela já era bombardeada, né, nesse sentido, quando a pessoa emagrece e volta a ser obesa, sabe? Deve ser uma coisa muito tensa mesmo. Então, eu corro, dando uma resumida assim, para me manter ativo, para me manter saudável e, principalmente, hoje, eu tenho trauma de voltar a ser obeso. Confesso, assim, é uma coisa que... Acho que é a primeira vez que eu falo isso, sabe? A galera, a gente fala muito, tenta dar voltas, né, tal. O podcast acaba que é legal que você fala mais abertamente, porque tudo que a gente fala, às vezes, vira muita notícia, né, cara? Vira muito meme, muito julgamento. Mas eu corro hoje justamente por causa disso. Eu não quero ser obeso mais. Não tenho vontade de estar onde eu estive. Então, a corrida me leva a ter essa certeza que eu não voltarei. Falei pra caramba.
E antes mesmo da bariátrica, você acompanhava a corrida? Via alguém? Você tinha alguém que era meio que um modelo para você e pensar, cara, olha só, eu gostaria de fazer isso, ser igual a essa pessoa, eu gostaria de correr uma maratona? Ou simplesmente foi e aconteceu por...
Eu operei dia 11 de março de 2019 até o dia 10 de março eu estava assistindo Churrasqueadas, né? Tão Bom Bife. Galera do hambúrguer lá, que eu era fã pra caramba. Nunca tinha, nem conhecia um canal de corrida, sabe? Marca de tênis, conhecia as duas mais famosas. Corredor nenhum, não sabia nem o nome. São Silvestre eu assistia porque no final do ano tá todo mundo bodado lá esperando a ceia, né? E assistia por causa disso. Então, tinha zero conhecimento até 2019.
É muito legal você falar isso, porque você comentou que a sua vida mudou muito, né? E não é, eu tenho certeza que não é só a corrida. O seu estilo de vida mudou como um todo, né? Você acha que a corrida teve influência nisso? Influência na sua alimentação, na sua qualidade de sono, na sua qualidade de vida em geral, como foco no trabalho, quanto você consegue entregar mais o trabalho, seus relacionamentos? Você acha que tem relação com isso também ou não necessariamente?
Ah, total, total, Alex. Eu mesmo tive um susto na minha cirurgia, né? Que eu tive que reoperar de um dia para o outro, tal, umas complicações, coisa rara assim de acontecer. Para variar, eu fui escolhido, mas tá tudo certo. E aí, cara, junta isso, junta os hormônios que a atividade física produz, né? Que são cientificamente comprovados. Nunca fui um cara mal, digamos assim, sabe? Mas o relacionamento com as pessoas, o trabalho, dentro de casa e tudo mais, todo mundo fala que mudou muito, sabe? Que eu me tornei uma pessoa bem mais paciente, bem mais tranquilo. Em termos de produtividade, eu sempre trabalhei bem, assim, mesmo quando era obeso, porque eu trabalho sentado, né? Então, acaba que a cabeça produzia mais. Mas de cansaço no fim do dia é outra história. Hoje mesmo acordei 5 da manhã para treinar, tô aqui quase 9 horas, né, ativo, ainda tem coisa para fazer, sabe? Então, é outro padrão, cara, de alimentação, de tudo. Um dos ganhos que eu mais tive, assim, com a corrida foi a parte da sudorese. Me incomodava muito, sabe? Que eu tô no ambiente aqui fechado, no quarto fechado. Se fosse antes, eu tava derretendo, estaria marcado a minha camiseta. Parecia que eu tinha corrido 10K. Então, isso também, para quem era obeso, é uma coisa muito interessante, sabe? São pequenos ganhos que a gente tem, assim, que leva a crer que você tá no caminho certo.
É o seu corpo conversando contigo, né? Se você está com essa sudorese excessiva, é o seu corpo atendendo alguma demanda, né? Então, dá para entender por que você também ficava mais cansado, porque seu corpo trabalhava mais internamente, né, para conseguir manter aquele corpo. E eu percebo isso que eu te falei sobre qualidade de vida, sobre humor, relacionamentos, porque uns 2 dias atrás eu estava... o dia não estava sendo legal, eu estava meio mal-humorado, e eu saí para treinar. E às vezes a gente, quando corre com frequência, a gente não percebe esse tipo de coisa, né? Mas esse foi um dia muito marcante, porque eu estava bem mal-humorado e eu saí para correr e eu voltei num humor totalmente diferente. Até a minha noiva falou: nossa, você percebe a diferença depois que você foi correr? E isso é uma coisa que às vezes, como a gente treina todos os dias, a gente não percebe que todo dia a gente recebe uma carga hormonal que melhora nosso bem-estar, melhora nosso humor, e isso melhora as nossas relações. E quando eu falo em relação ao trabalho, imagina uma pessoa que dorme melhor, uma pessoa que está mais disposta, uma pessoa que se relaciona melhor com as outras pessoas. Eu também acho que a produtividade, o foco, algumas pessoas que têm alguns projetos de empreender, têm alguns projetos de fazer algo fora do trabalho, estudar sobre finanças... Enfim, isso acaba sendo impactado, né? Porque você tem mais energia e disposição para fazer isso. Como você falou, você está produzindo desde as 5 da manhã, e são 9 da noite. Então, uma pessoa que não tem essa quantidade de hormônios disponíveis, talvez ela não aguente esse tranco todo, né?
Exatamente. E acabei de comprar catuaba em pó aqui para dar mais energia ainda. Como diz a galera lá do meu grupo de WhatsApp, lá do Bariátrico Maratonista, isso daí é para eles perguntar para que serve, né? Um cara respondeu assim: é para a esposa não reclamar que a pessoa só corre, né? Tá entendido.
Ô Elton, e quando é que surgiu a ideia da maratona, cara? Você já começou a correr, já pensou que quero fazer uma maratona, ou foi indo aos pouquinhos? Como é que você chegou lá?
Foi aos poucos, cara. Isso daí é culpa da galera do YouTube mesmo, confesso, sabe? Foi de assistir corrida, ver a galera emocionada lá em chegada, ver... maratonar aí, literalmente, né, os conteúdos dos caras lá.
Até se você puder explicar aí o que é a maratona pro pessoal, porque às vezes a gente fala aí a maratona de São Silvestre, o pessoal fala a maratona de 5 km, se puder dar explicar um pouco pro pessoal que não tem o conceito bem definido ainda.
Para quem corre, eu acho que é uma meta, assim, muito, muito bacana, né? Tem muita gente que não tem aquela também, né, Alex? Ah, para ser corredor tem que ser correr uma maratona, não tem nada disso, né? A gente fala muito da maratona porque é a prova mais conhecida, né, do meio, assim, do mundo, além de ser o nome da minha cachorra também, então tá tudo certo. A maratona é interessante, né? Uma história de um soldado grego, né, que precisava avisar que a guerra acabou, né? Então, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas uma delas era Maratona, né? A outra eu não lembro. Ele teve que correr de uma cidade a outra para avisar que a guerra havia acabado. E era a distância de 40 quilômetros, né? 40 quilômetros, tá, gente? A São Silvestre, ela são 15 quilômetros, não é uma maratona, tá? Para decepção de muitos, a São Silvestre é uma prova extremamente conhecida que agrega aí em torno de 20 mil corredores todo ano, né? Quando estamos em épocas normais, mas não é uma maratona.
E é extremamente cara, tá? Não vale a pena.
É cara? Eu nunca corri, cara. Não tive essa oportunidade.
Eu nunca corri também, mas eu já vi o pessoal reclamando que é algo tipo em torno de R$300. E é uma prova que você não consegue correr, né? Porque como tem muita gente, você não consegue correr. Então, é meio que uma festa, né? Então, mas o valor dela é bem mais alto em relação às provas normais. A maratona aqui em Floripa mesmo, você consegue comprar por menos de... R$250, com certeza. E é uma maratona, né? São 42 quilômetros. Então, é uma prova bem maior de distância e é bem mais barata. Mas, desculpa, enfim, continua a história da maratona.
também, galera, o preço é em torno disso, 250 para correr uma maratona, porque tem toda uma logística, né? Geralmente tem camiseta, tem os pontos de hidratação a cada 5 quilômetros. Então, a organização também gasta, né? Não é só, é caro. Não, mas é porque tem um custo agregado, né? Tem staff que tem que controlar a prova, enfim. Vamos também valorizar a galera da organização, né? Que deve estar sofrendo nessa época. Pô, coitado. Mas tá valendo. E aí, nos Jogos Olímpicos de 1908, a maratona até então tinha 40 quilômetros. Aí a realeza inglesa lá, os jogos foram em Londres, pediram para passar a prova em frente ao castelo, né? Então, nisso que aumentou mais 2 km e 195 metros. E depois a Federação Internacional lá de Atletismo validou e nunca mais mudou, né? Então, de 1908 para cá, que ela passou a ter 42,195. Mas, inicialmente, lá o nosso guerreiro atleta correu 40 quilômetros, né? Então, corre podcast também é cultura.
Então, essa história aí, a gente nunca vai saber se ela é realmente 100% verdadeira, né? Eu já ouvi umas três histórias diferentes que o cara foi, correu, chegou lá, falou, a guerra acabou, e aí o cara morreu. E aí tem umas outras histórias, tem várias outras histórias, assim, que a gente nunca vai saber o que é real, né?
Morreu, eu acredito, legal. Viu?
Mas acho que é legal a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas... A gente ouve muito, né, falar de aquela... tem uma maratona de 5 quilômetros, então só deixar definido que maratona é quando tem a distância de 42,195 metros, né? E aí, meia maratona, 21,98 metros. Então, são distâncias bem definidas, né? Mas você não falou da onde que entrou a maratona na sua vida? Se você foi construindo aos poucos, desde que começou, você já viu os caras no YouTube falando e já pensou, cara, é maratona, eu quero fazer maratona? Ou foi construindo aos pouquinhos?
Foi de 5, 10, 21, aí depois 3, 21, e aí eu resolvi ir para maratona. Mas corri, tipo, quando antes da pandemia, né? Umas 4, 5 provas de 10. Fiz muito treino, assim, para meia maratona. Não corri nenhuma oficial, só virtual. E depois eu resolvi ir para maratona também virtual. Aí eu treinei 4 meses sozinho. Um mindset bem legal aí da gente pegar, né? 4 meses sozinho, 4 meses sem furar planilha. Treinei todos os dias. Deu mais ou menos aí uns 700 quilômetros de planilha para poder correr os 42,195, mas terminei, mas não terminei como eu queria, sabe? Por ser a primeira, foi legal para saber como é, né? Mas para as próximas aí, eu tenho absoluta certeza que eu vou correr bem melhor. Corri bem até o muro ali que a galera fala, né? 33, 35, depois deu uma quebrada, tropecei, caí, levantei, corri de novo. Metáforas da vida, né? Mas foi mais ou menos assim, foi de ver... influências positivas nesse sentido e querer desafiar meu corpo, falar, pô, já vivi tanta coisa, cara, já perdi 60, 50 quilos, tô aqui para 21, vamos tentar ver aqui que é 42, né? Então, é umas coisinhas que pica a gente que não tem muita explicação, né? Você dá uma explicação lógica, assim, até porque não é natural, né, Alex? Você pode falar mais que eu, como treinador, né, correr tanto tempo e uma distância tão longa, o corpo não te pede para fazer isso, né?
Sabe o quê? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas é uma opinião pessoal, não é dado científico, nada. Que é, eu acho que a gente, atualmente, a gente está vivendo uma vida muito regular. E quando eu falo regular, a gente tem um trabalho, a gente tem uma casa, claro que não é todo mundo, eu sei que existem pessoas em outras situações, mas no geral, as pessoas têm um trabalho, têm uma casa, têm amigos, têm uma família e vivem mais ou menos sem grandes desafios. E aí, quando você encontra um desafio que dá aquele friozinho na barriga, aquilo acende uma coisa meio primitiva em será que eu consigo? Eu quero fazer. E aí isso te faz... acordar 5 da manhã para treinar, isso te faz ir além do limite, porque é muito normal, eu corro ultramaratonas, né? Alguém fala assim, pô, mas você tá pagando para ficar sofrendo, quanto que você ganha com isso? Não, eu não ganho nada, eu gasto um monte de dinheiro com isso. E as pessoas perguntam, mas por quê? Eu acho que só vai saber a resposta disso a pessoa que faz uma prova, uma pessoa que chega numa linha de largada e diz assim, eu não sei se eu vou conseguir cumprir esse desafio. mas eu treinei, eu vou dar o meu melhor. E aí, cara, quando você passa a linha de chegada, e eu sou clássico disso, tá? É uma coisa que eu geralmente faço. Quando eu começo uma prova que eu não sei se eu vou terminar ou se eu tenho um objetivo muito claro, e eu passo a linha de chegada, eu choro, cara. E é uma coisa que é um choro que...
Início?
Ele é incontrolável. Eu não consigo controlar ele. Eu sinto uma vontade muito grande de jogar aquilo para fora e de sentir um orgulho de mim mesmo, sabe? E eu vejo que muita gente faz isso. Tanto que se você, como você falou, pega um vídeo aí, coloca no YouTube um vídeo de uma chegada de uma prova. E você vai ver muita gente chorando, muita gente muito feliz, se ajoelhando. E a pessoa foi até o limite, ela tá com muita dor e ela tá extremamente feliz. Então, acho que essa ideia de ter esses desafios pessoais é muito legal, cara. Como é que é? Desculpa.
Qual foi a tua maior distância?
A maior distância foi 76 até agora, e aí em setembro desse ano será 93. Tem uma prova marcada já.
Aí mesmo, na região de Floripa?
É, vai ser em Urubici, na verdade, uma prova de 3 dias. E, então corre 30 quilômetros, o nome da prova é Odisseia. Corre 30 quilômetros no primeiro dia, aí você dorme nas montanhas, lá em umas barracas que a organização coloca. E aí corre 45 quilômetros no segundo dia, dorme de novo nas montanhas e corre 18 quilômetros no terceiro dia. Então você vê, olha só, como esse molde de prova é totalmente diferente de tudo que eu já fiz. E olha só que legal, que objetivo diferente, porque não é só a corrida. Tem toda a socialização no período da noite, tem dormir em barraca, tem vários outros elementos. Ele dá com a dor no dia seguinte, porque pensa, eu vou correr 30 km, 45, e no último ainda tem que correr 18. E tudo isso é em montanha, né? Então tem muito sobe e desce, o que aumenta a dor muscular. Por que que eu vou me expor a tudo isso e pagar para fazer isso ainda? É uma coisa que só a pessoa que faz, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, que já fizeram uma prova, que sentiram esse frio na barriga, essas pessoas sabem do que a gente está falando. E é uma coisa que eu acho que você vai sentir muito mais ainda, porque eu acho muito louco você ter feito uma maratona e nunca ter feito uma prova oficial, uma maratona oficial, porque é totalmente uma experiência totalmente diferente.
Imagina, eu tô doido para viver essa experiência. Corri prova aqui na região, né, de 100 pessoas, 200 pessoas. Na época eu nem via ninguém, porque eu ficava lá em último, mas era tipo uma prova só para mim, sabe? Então, né? Foi bem legal. Hoje em dia ainda dá para chegar em penúltimo já. Mas é
uma outra... Nessa é mais rápido do que eu hoje.
Ah, estamos lutando, fazendo força à toa, como diz. Nunca é à toa, né, cara? Cai no que você falou mesmo. É o que você disse, só vivendo pra gente saber, né? Porque é uma coisa que não dá para explicar. É igual, tipo assim, ah, o cara é ser pai, sei lá. O cara só vai saber realmente o que é aquilo quando ele realmente for, por mais que todo mundo fale, todo mundo explique, todo mundo enalteça e tudo mais. Então, eu acho que é a mesma coisa. Você estava falando de chegada de maratona, no meu caso, eu cheguei, estava a minha esposa, a minha filha, mais dois amigos que apareceram lá de surpresa, 3 balõezinhos assim, e para mim, cara, foi espetacular, sabe? Eu dou um grito lá, não sei se é de dor, se é de alegria, sei lá do que é, sabe? Cruzei os 3 balões lá como se fosse uma major, sabe? A emoção.
É orgulho, né? Orgulho, autoconfiança.
É orgulho. Eu acho que é um esporte que você depende, assim, só de você, entre todas as aspas, né? E você vai sentir orgulho de você mesmo, sabe? No, ali, muita gente corre aí 5, 10, 15, nada contra, mas pensando no post que vai fazer no fim do treino, né? Subir lá pro Strava, pro Instagram e tudo mais. A maratona, depois de 30 quilômetros, você não lembra nem direito quem é você. Então, a última coisa que você está pensando é em poxa, tudo mais, aí começa a vir, pelo menos no meu caso, veio minha história toda, sabe? Problemas da vida, coisa assim, você começa a pensar muita coisa, você chora, igual você falou, lá no 30 alguma coisa, você chora de dor, chora de emoção, chora, putz, eu vim até aqui agora, não vou parar nem a pau, velho. Termina essa porra andando, mas eu termino, sabe? Eu não andei, consegui caminhar, assim, consegui correr os últimos 3K arrastado, mas acabou que não andei. Nada contra também quem anda, mas eu fiz uma live um dia com o professor Ademir Paulino, né? Ele falou uma coisa interessante que até hoje eu não esqueci. Se você vai no fim da maratona, em torno de 35, 40 quilômetros, você vê pessoas caminhando, é porque aquelas pessoas não deveriam estar ali ainda. Eu achei um ponto de vista até interessante, assim, sabe? Então, é uma métrica também, né? Que às vezes a gente se desafia, mas também nada contra, vamos entrar uma questão polêmicazinha, assim, falando de corrida, nada contra quem faz maratona para 6 horas, 5 horas e tanto, mas eu acho também que é um desafio, é legal, é sobre-humano, bacana, mas eu acho que é sofrer demais, né, Alex? Não sei qual que é a tua opinião sobre isso. É válido, mas também parece que não era para a pessoa estar ali ainda, né? Por mais que tá ali lutando, tem todo o desafio, tem tudo mais, você como educador físico, eu acho que você não recomenda uma pessoa correr uma maratona em 6 horas antes de melhorar o tempo em 10, em 21 e tudo mais, né?
Esse é um assunto bem polêmico realmente, tá? Então, tanto que as provas, elas têm tempo de corte, né? Então, maratonas, há um tempo atrás, eram 5 horas o corte. E agora, a maioria delas coloca para 6 horas. Isso quer dizer que se você completar depois de 6 horas, você é desclassificado. Então, isso envolve várias coisas. Se uma pessoa se predispôs a caminhar 42 quilômetros e ela for fazer e conseguir fazer isso em 6 horas, eu acho ok, não vejo problema. E vai depender muito do objetivo, mas tem um outro fator que eu acho que é muito relevante aí, que é o fator saúde. Porque uma pessoa que talvez não consegue fazer a prova em 6 horas, vai fazer em 6 horas e vai se arrastar no final e vai ter muito problema, essa pessoa, ela não estava preparada para fazer aquilo. E quando não está preparada, você impõe alguns riscos à saúde. E tanto que não foi um nem dois, são vários os casos que a gente vê de pessoas morrendo em provas, realmente morrendo. Então, por quê? Porque não estava preparado para fazer. É óbvio que existem fatalidades de predisposições genéticas, óbvio, isso existe com certeza. Mas muitas pessoas, elas expõem o seu corpo além do limite que estava pronto para fazer aquilo. Então, aquilo que era para ser um ato de saúde, virou um ato de risco, de agressão à própria saúde, né? Então, isso é uma coisa que pode, que eu acho que as pessoas precisam ficar, ter bastante cuidado. Mas se a pessoa treinou para fazer, se ela treinou e combinou com o treinador, enfim, conversou com um médico, tem uma nutricionista, e disse assim, cara, eu vou fazer a cada 5 minutos correndo, eu vou caminhar 1 minuto. E ela está realmente preparada para fazer isso, eu não vejo problema. Mas que tenha um plano, que saiba, como você falou antes, eu sou daquele tipo de pessoa que defende que eu chamo todo mundo de atleta. Ah, mas eu só faço caminhada no final do dia. Beleza, você é um atleta. Você está saindo daquele comportamento sedentário e você está se movimentando como um atleta. Então, quando pegue esse termo atleta e se aproprie dele, seja um atleta, viva como um, vá treinar. Ah, mas o atleta lá faz uma maratona em 2 horas. E eu nem penso, eu só caminho ao redor da minha quadra. Beleza, você é um atleta, tem um comportamento de atleta. Vai, treine, se alimente bem, durma bem. Então, você também é um atleta. Então, por esse motivo que eu acho que o tempo que a pessoa faz a prova, isso para mim é irrelevante. Mas esteja preparada e com planejamento para fazer aquilo. Isso para mim é o mais importante. Então, se uma pessoa tá indo fazer e não tá preparado, você vai impor riscos à sua saúde. E aí eu discordo. Aí acho que a pessoa não tá pronta e não deve fazer aquilo.
Exatamente. Nesse contexto mesmo. Não é o tempo em si, né? Se o cara é lento, se o cara é rápido. E sim o tempo que ele tá expondo, muitas vezes, o corpo dele. É aquela questão lá, desidratação, a cansaço, a calor excessivo, porque uma prova larga aí 7 da manhã, vamos colocar assim, quem termina ali com 3, 4 horas, ainda pega um tempo razoável, né? O cara vai terminar meio-dia, 1 hora da tarde, uma prova, também é complexo, né? Então é mais questão de saúde, longe de julgar a pace, de julgar qualquer outra coisa, cada um faz sua corrida, também sou da sua filosofia, o cara caminhou, ele é atleta. Ah, eu caminho 5 vezes na semana, 3 vezes na semana, maravilhoso, cara. Você é um atleta do mesmo jeito.
Tem um outro fator que eu até acho que é legal adicionar aqui. Já tem pesquisas mostrando que o coração de uma pessoa que faz uma maratona pode demorar até 30 dias para se recuperar. Então, imagina só, você está impondo um estresse absurdo, né? E aí, além disso, você tem lá rim e fígado que vão estar filtrando um monte de coisa, vão estar produzindo um monte mais de energia. tem que ficar, o corpo vai ter que ficar expelindo o calor, porque você está superaquecendo a parte central do seu corpo. Então, realmente, é uma carga de trabalho muito, muito relevante, que a pessoa precisa realmente estar concentrada e preparada. Mas, Welton, e a gente está falando aqui sobre por que a gente começou a correr e tal, mas a gente passou aí por um momento que a maioria das pessoas teve dificuldade em manter os treinamentos, porque, embora muita gente tenha começado a correr, quem já corria e corria para competir provas, teve bastante dificuldade para continuar, manter a motivação para os treinos. E eu acho que até a sua resposta é um pouco óbvia, mas eu queria ouvir de ti. Por que que você continuou correndo nessa pandemia, nos últimos meses? Por que que você continua correndo mesmo sem provas oficiais para disputar?
Agora eu continuei correndo porque eu quero correr uma prova. Agora mudou a chave. Eu acredito que seja por isso, mas obviamente também para manter ativo, né? Tanto é que eu tô numa planilha de meia. Esse dia você comentou que eu tô fazendo treino de tiro para caramba, né? Porque eu tô numa planilha para melhorar minha meia, sabe? Para tentar bater meu RP na meia. É coisa de doente? Sei lá, pode ser, mas vou virtual, tô sofrendo a minha planilha como se fosse uma prova. E achei legal que, para minha cabeça, foi bacana que eu provei que eu não dependo de prova para correr, o corpo que eu gosto mesmo. Então, acho que muita gente está sofrendo, eu vejo muito. Nossa, prova, parei de treinar porque não tem prova, não sei o quê. Parece que o cara vive daquilo lá atrás, né? Só das medalhas, eu tenho meia dúzia só. Então, para mim, se não tivesse ali, eu acho que eu estaria correndo da mesma forma. Então, muita gente, eu vi, cara, pessoas grandes, né, aí do mundo da corrida, tudo mais, engordei 10 quilos porque não tem prova, não tô treinando porque não tem prova. Então o cara gosta da prova, né? Então vai ser organizador de prova, não vai correr, ué. Porque a rua continua lá, o seu tênis tá lá, seu corpo tá lá. Por que que você corre? Você vai correr só quando tem prova? Eu achei, assim, um ponto de vista interessante e nesse ponto eu vou julgar mesmo, cara. O cara prega a vida inteira ali no canal, lá, vou correr, vou ter que correr, corra, não sei o quê. Aí acaba a prova, o cara engorda 80 quilos, para de correr, não sabe nem o que é correr mais. Pô, então você não gosta de corrida, você gosta só de prova, só de filmar, de ter like, de ter audiência. E foda-se.
Então, eu vejo que a gente teve alguns booms, né, na corrida, de gente vindo para a prática. E eu acho que uma relação muito grande com as redes sociais, um desses booms, o último que a gente viveu. E eu acho isso muito positivo, né, que é aquilo que a gente falou antes. Você vê alguma pessoa, você se inspira nela e você quer fazer a mesma coisa do que ela, né? Então, muita gente veio para o mundo da corrida e veio com esse, meio com esse propósito de fazer objetivo, de se desafiar, como a gente falou antes, né? E a prova realmente é muito legal, cara. Ela é uma coisa muito diferente na vida da pessoa. Porém, a gente não devia ser dependente da prova, né? Porque o primeiro objetivo, na verdade, é a nossa saúde, né? Então, como a gente muda esse estilo de vida e passa a correr com bastante frequência, a nossa qualidade de vida melhora muito, né? A nossa vida como um todo melhora. E eu não estou falando aqui que as pessoas devem manter altos volumes de treinamento, muita intensidade. É legal as pessoas entenderem que a corrida, ela tem ciclos, né? Então, tem momentos que você vai fazer mais volume, tem momentos que vai fazer mais intensidade, tem momentos que você vai precisar mais descansar do que fazer qualquer outra coisa. Depois de um grande desafio, uma grande prova, você vai precisar de um período sem treino também. Então, esse é um momento que, se você treinava às vezes 5 vezes por semana, talvez é o momento de treinar 3 vezes por semana. Diminui volume, diminui intensidade, mas se mantém treinando por duas coisas. Uma delas é a saúde, então mantém a saúde, né? E a outra coisa é, quando você treina para uma prova, você ganha muito, você melhora muito o desempenho. Você melhorando esse desempenho, se você não fizer uma manutenção desses ganhos, você vai perder esse desempenho. E aí, quando você for treinar para a próxima prova, você vai ter que fazer todo o caminho de novo. Então, você ganhou muito. Se você manter, você já está um degrau acima para a próxima prova, você melhorar mais um pouquinho. Agora, se você ganhou muito, você parar, você perde tudo, você volta à estaca anterior, lá estaca zero. E aí você tem que, de novo, fazer todo o treinamento para melhorar de novo. Então, essa manutenção é muito importante para desempenho, mas muito também pela saúde, né?
E é o que você falou, né? Manter ativo. Você não precisa de estar performando e tudo mais. Eu tinha a intenção de correr muita coisa, né? Ano passado e esse ano. Aí, para esse primeiro semestre, eu peguei essa planilha de melhorar meia. E no segundo semestre, eu estou esperançoso de ter prova. Então, vamos ver. Eu estou inscrito para uma maratona em outubro. E vamos ver se vai rolar aí, lá em São Paulo, sabe? Parece que a vacina está avançando, né? Está dando até uma certa esperançazinha, apesar de ter, infelizmente, muita gente falecendo, né? Ainda com tudo que a gente viveu aí com a lentidão, mas eu acho que segundo semestre as coisas vão começar a clarear. É a minha esperança. Sua também, né? Você está inscrita aí na prova, apesar de ser trail, né? Mais tranquilo de rolar, né, cara?
Essa é uma dica que eu dou para o pessoal que quiser pensar em se inscrever em uma prova. Pense em se inscrever em provas pequenas, provas de bairro, provas de trilha. Então, e no segundo semestre, a partir de setembro, por aí. Essas eu tenho bastante confiança de que vai acontecer, sim. Mas não pensar em se inscrever em uma maratona que vai 30 mil pessoas. Essa é improvável que aconteça esse ano. Mas eu acho que provas menores vão acontecer, sim. Então, eu estou bem esperançoso com isso. Acho que vai rolar, sim.
Uma pergunta bônus aí, Alex, pra gente ir chegando no final, quase 40 minutos aí, que é a nossa métrica, né, de conversa.
Isso. E o pessoal aí já fica preparado que no final o Elton vai falar a frase filosófica dele da semana.
Nem pensei, mas dá tempo ainda. Você prefere correr asfalto ou terra? E uma outra questão, o que é um trail para leigos? Por exemplo, eu corro aqui estrada de terra. Passo lá um mata-burro, de vez em quando tem uma água, alguma coisa e tal, mas é estrada de terra, não é no meio da montanha. Isso é um trail run?
Então, sobre eu gostar, eu gosto de variar bastante, né? Então, eu faço às vezes uma trilha, às vezes eu volto para asfalto, mas eu prefiro a trilha. Eu acho mais legal porque eu curto mais a prova, o ambiente, né? A natureza, é mais bonito, não é tão repetitivo, né? Como uma prova geralmente de asfalto é muito repetitivo, mas eu entendo que aí eu vou perder velocidade, porque eu não vou ter como manter a minha velocidade na prova, porque tem subida, tem descida, tem pedra, tem buraco. Então é bem diferente. E sobre a definição, se eu não me engano, a definição é no mínimo 65% fora do asfalto é considerado trail running. Então, pode ser estrada de terra, pode ser trilha, mas tem que ser fora do asfalto. No mínimo 65%. Então, você pode se inscrever numa prova de trilha e ela ter uma porcentagem em asfalto, pode acontecer. Até porque algumas provas elas começam e terminam dentro da cidade. Então, você sai de dentro da cidade, vai para a trilha, faz uma volta e termina dentro da cidade. Então, você passa por uma parte de asfalto, né?
Eu tenho feito trail todo final de semana, assim, que é o tempo que demanda mais, né? A gente tá mais exposto, assim, dentro da cidade. Aí eu tenho ido para a roça realmente, assim. Tá bem legal.
É legal até para a gente variar. Ah, você acaba variando o seu tipo de pisada. Às vezes é um pouco mais médio pé, um pouco mais antepé. Então, e o terreno, ele é mais macio. Então, também diminui a probabilidade de lesão. Então, é legal fazer essa variação, porque você também pega a subida, a descida, varia psicologicamente, é legal. Acho bem interessante.
Em Minas, essa semana mesmo, coloquei um videozinho curto lá de como é correr em Minas, então, bem legal, assim, muita estrada, muito morro. Eu corri final de semana na beira de um rio mesmo, assim, então, estava falando de piso, né? Muito diferente, cara, porque tem aquela chapa de pedra, né, em beira de rio, assim, que é meio aquele clima de cachoeira, aqueles negócios, então, teu pé fica de lado, para cima, pro alto e assim por diante. Foi uma experiência legal, assim, para eu que estou começando. Essas observações e sentir o corpo também é uma percepção bacana, né, na corrida, que a corrida nos dá. Algo
Legal.
mais a ponderar, Alex? Ou encerramos hoje, fechamos o boteco?
Cerramos hoje e vamos deixar um desafio aí para a galera para a semana. O que que você acha? O pessoal fazer alguma coisa boa? Tem alguma coisa em mente aí?
Eu tô com um desafio lá no Instagram do Bariátrico, né? Ou a gente aproveita ele ou a gente lança outro, que é no mínimo 1 minuto de prancha, né? De apoio lá. todo dia. A galera tem aderido, tem marcado e tal, mas um desafio para a galera aí que do corre em si vai ser caminhar no mínimo 3 vezes na semana ou correr aí de 1 a 2 quilômetros. É um desafio plausível e atingível para todo mundo. O que você acha?
Eu acho uma boa. Criar o hábito, né? Se muita gente perdeu o hábito nessa pandemia, então é isso, levantar do sofá e sair pelo menos 3 vezes na semana para fazer pelo menos 30 minutos de, pode ser até caminhada, e se às vezes vai no mercado a pé e volta subindo as escadas. Então faça esse movimento, faça alguma coisa.
Mas é sempre fácil não, viu, galera? Geralmente é difícil. Eu falei que eu acordei hoje às 5 da manhã, mas rolei na cama uns 15 minutos. A preguiça é a mesma, a dificuldade é a mesma. Não caia nessa ilusão de coach louco aí que fala que levanta saltando, dando um duplo twist carpado, que você é prosa ruim, como diz.
E vou deixar também aqui uma sugestão de um documentário bem legal que eu assisti na Netflix. O nome é History, de História, 101. São episódios bem curtos, 20, 22 minutos, e eles abordam vários assuntos muito legais. Tem sobre feminismo, sobre como a China virou a potência que ela é hoje em dia, sobre fast food. Tem vários assuntos bem distintos um do outro. E, cara, é muito legal. E é 20 minutinhos, é bem interessante, é um ganho de cultura absurdo.
Vou deixar também uma dica, então, no canal Nostalgia, lá no YouTube, do Felipe Castagnari. É um programa sobre o Ayrton Senna, que é um cara que foi polêmico, assim, tem quem gosta, quem odeia, mas eu acho que a maioria gosta, mas o lado atleta do cara é muito legal. E ele era corredor, né? E corria muito. O Cobra, que era o treinador dele, né? Que falava que ele precisava correr, principalmente sem música, sem nada, para ele poder se ouvir. Então era um cara, assim, de um mindset, de uma mente incrível. O cara desmontava o kart dele quando era criança para poder sintonizar mais com o carro. Então é um documentário bem legal lá no Nostalgia, do Felipe Castagnari. Show? Fechou?
Sensacional. É isso aí, então. Fechamos.
Vamos lá, eu vou falar minha frase, né?
Frase filosófica do Elton. Anota aí, galera.
Hoje é bonita, hein? Vamos lá. Vou até encher o pulmão aqui. Inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro de nós.
Caraca, velho, peraí, vou anotar aqui. Sensacional, cara, muito obrigado pela frase, vou levar por essa semana aí.
Vamos, valeu, galera, corre podcast, nos sigam aí nas principais plataformas de podcast, compartilhe esse conteúdo com seu coleguinha, ajude nós a, sei lá, fazer o quê, mas compartilhe aí que vai dar tudo certo, a levar conteúdo para todo mundo, ninguém quer ficar rico com isso aqui. É só para a gente se divertir e divertir vocês também, ajudar a passar pela correria do dia a dia, né? Como é o nosso querido slogan. Valeu, Alex. Ótima noite.
Falou, valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu. Boa semana para nós.